A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda bem que faz essa pergunta com o Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Hoje sobre a fábrica de Almar, em Castelo Branco, o novo banco, a relação entre Portugal e Brasil, mas primeiro o plano de recuperação da TAP.
É isso mesmo. Agora que Bruxelas manifestou dúvidas, já podemos concordar que o plano de reestruturação da TAP é uma enorme aventura?
Ora, Paulo, a Comissão Europeia ainda não está convencida e quer que o Governo responda a uma série de questões.
E essas questões passam por aquilo que é verdadeiramente essencial. Primeira, a TAP será viável, mesmo depois deste plano de recuperação? Depois, o dinheiro que está previsto chega para viabilizar a empresa ou vai ser preciso mais? E ainda, as medidas que a empresa tem que tomar para não violar a concorrência são suficientes ou a TAP vai ter que ficar ainda mais pequena? No fundo, são estas as questões que têm sido levantadas a Pedro Nuno Santos, que continua muito crente no plano de reestruturação que apresentou ainda no ano passado a Bruxelas. Bom, o certo é que o plano, a aprovação desse plano pela Comissão Europeia está atrasada, não se sabe ainda se vai ter luz verde e, se isso acontecer, quando é que vai acontecer.
A mesma sorte não teve a empresa de Almar. Será que esta empresa terá solução, Paulo?
Pois, estão ali 400 trabalhadores com as suas profissões em risco.
É bem uma das maiores empresas de marca de roupa totalmente nacional. Aguentou-se muito tempo em grandes dificuldades, depois de anos e anos e anos de grande pujança. Era, com a idealidade local, um dos maiores empregadores da região. Ontem o Ministro da Economia foi duro na reação. O Estado diz que o Estado já meteu muito dinheiro nesta empresa e que não tem solução com esta gestão. Por isso, deixou mesmo cair a de Almar, ainda que garanta que o Governo vai tentar garantir no futuro dos muitos desempregados. Mas há quem diga que este pode ser apenas a ponta do iceberg. A pandemia deixou muitas empresas em grandes dificuldades e depois layoffs, moratórias e afim acabarem, pode haver muitas outras surpresas negativas.
Vamos ter que esperar. E por falar em espera, quantos dias vai demorar a Direção-Geral de Saúde a esclarecer a confusão que lançou sobre a vacinação dos jovens?
Neste momento há mais dúvidas do que certezas, como os próprios médicos dizem.
Os médicos querem saber, e bem, obviamente, quais são os critérios para passar a prescrição de vacinação aos jovens entre os 12 e os 15 anos. A DGS tem estudado para os profissionais de saúde esta decisão, mas não deu ainda qualquer indicação sobre os critérios que deverão então levar à vacinação dos adolescentes. E os centros de saúde já começaram a ser inundados com questões, com perguntas feitas pelas famílias sobre o assunto. É, enfim, mais uma confusão e desta vez lançada sobre a única coisa que estava a correr muito bem no combate à pandemia, precisamente a vacinação.
Já agora, Paulo, o novo banco apresenta finalmente lucros na sua gestão. Será o princípio de uma nova vida?
Olha, era muito bom que assim fosse, não era?
Pois, normalmente estes números dos bancos são uma engenharia financeira difícil, às vezes, de compreender tantos os números que são apresentados. Seja como for, é uma boa notícia para o novo banco e para os contribuintes que têm pago e de que maneira tantos anos de desvario financeiro. Estes resultados mostram que, quando há fiscalização e as instituições estão sob escrutínio severo, as administrações não se perdem e focam-se no que é a sua obrigação, gerir bem e com sentido de Estado e respeito pelos contribuintes. Já se sabe que alguns destes lucros vão parar aos bolsos dos administradores, com prémios a condizer e excessivos, mas pelo menos ao fim de 7 anos, números diferentes. Já não é mau. Convém não baixar a guarda sobre a gestão e a fiscalização do banco, agora que vem aí uma bazuca, o que para alguns será um novo Eldorado.
E será que caiu a máscara na relação entre Portugal e o Brasil de Jair Bolsonaro?
Pelo menos o presidente brasileiro recebeu ontem Marcelo sem máscara.
Sem máscara, claro. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não faz juízos sobre a atitude de seus anfitriões, mas o certo é que o presidente português estava com máscara naquele encontro e o presidente brasileiro estava sem máscara. É obviamente um detalhe apenas, mas que pode ser simbólico sobre as relações institucionais entre os dois presidentes. Marcelo diz que falaram apenas de temas de convergência, de concordância, deixaram as divergências fora da sala. Bom, é uma atitude inteligente, não é? Quando se quer que corra tudo bem.
E para fechar, Paulo, o que dizer do Sr. Coutinho?
Ora bem, Sr. Coutinho, assim a referência que nós temos é nome de prédio, não é?
É mesmo, faz parte do Auditório Nacional. 21 anos depois, parece finalmente tomada uma decisão que envergonhou tudo e todos. Um prédio, Quinto Chica, paisagem de Viana do Castelo, e após anos de vídeos, mentiras, traições e promessas sempre nunca cumpridas, vai finalmente ser demolido, ou pelo menos dizem que vai, esperemos que seja desta vez mesmo. Foi anunciado ontem, com pompa e circunstância, na presença do Presidente da Câmara e do Ministro do Ambiente, mas ainda há despachos do Tribunal que estão por fazer. Vamos ver se é desta.
Júlio Magalhães e Paulo Ferreira, o dedo na ferida todos os dias, no Ainda Bem que Faz Essa Pergunta, depois do Jornal das 7 e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.